Agora na Rádio Fiscar, Reitoria no Rádio, uma coprodução da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e 95,3 FM.
Boa tarde, vamos começar agora o nosso programa Reitoria no Rádio, a sua conexão direta, né, com a Reitoria da Universidade Federal de São Carlos, aqui através da Rádio UFSCar. Nosso programa hoje vai falar sobre uma coisa fantástica. Aliás, a gente sempre fala de coisas muito legais aqui nesse programa. Hoje nós vamos falar sobre Olimpíada Brasileira de Robótica. A reitora Wanda Hoffmann já está aqui comigo, né? Reitora nos estúdios. Nós temos convidados hoje, então eu queria que a senhora desse a largada aqui para o nosso programa.
Boa tarde, Estela. Boa tarde a todos os ouvintes. E boa tarde especial à professora Tatiana Pazelli, que é do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSCar. Muito obrigado por vir aqui para realmente passar a todos da nossa comunidade, passar a todo mundo sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, já que a professora é a coordenadora geral da Olimpíada Brasileira de Robótica no biênio 2018-2019. Então, para a UFSCar, é uma honra e só tenho a agradecer que a nossa professora está coordenando todas as atividades no Brasil inteiro. Obrigada, professora. E, por favor, fique à vontade para nos esclarecer o que, que é a Olimpíada, o que, que envolve. Fique à vontade para estarmos aí conversando e mostrando aí para todos os ouvintes sobre essa tão importante ação feita com a Olimpíada Brasileira de Robótica.
Obrigada, professora Wanda, pelo convite. Obrigada, Estela, pela oportunidade da gente divulgar essa ação, essa atividade de extensão da nossa universidade. A Olimpíada de Robótica, ela é uma das Olimpíadas científicas que tem pelo Brasil, como Olimpíada de Física, Olimpíada de Matemática, mas ela é uma Olimpíada focada no tema de robótica. Então, a gente tem duas modalidades, então são praticamente duas Olimpíadas em uma só. Tem a modalidade prática e a modalidade teórica. Então, com a modalidade prática, a gente faz uma simulação de um ambiente de desastre, onde um robô completamente autônomo, que vai ser desenvolvido por estudantes desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, técnico. Então, são crianças de 6 a 19 anos participando. Eles têm a difícil tarefa de passar por todos os obstáculos dessa área de desastre e conseguir resgatar as vítimas de forma autônoma, sem controle remoto.
Mas as crianças de 6 anos já conseguem fazer isso? As crianças de 6 anos da minha época de 6 anos não conseguiam fazer isso, né, reitora?
Isso, que a modalidade prática, ela é dividida em 3 níveis diferentes,
tá,
né?
Ah, bom, tem a faixa deles,
tem,
né? Ah, que bom.
Então, aí, cada nível é separado, tem dificuldades,
tem um grau de dificuldade,
características.
Claro,
isso.
Claro.
Então, para as crianças de 6 a 8 anos, por exemplo, a gente tem o nível 0, onde a estrutura da competição é diferenciada, ela é mais gamificada, assim, né? É. Então, eles têm algumas tarefas pequenas, particionadas, onde o robô deles tem que, ao invés de fazer a solução inteira do desafio, eles têm que solucionar algumas partes do desafio, e a cada parte que eles solucionam, que o robô consegue conquistar, eles ganham um botão. É. E aí depois todas as crianças de 6 a 8 anos que participarem ganham também uma medalha de mérito. Então aí a parte da competitividade, da competição, vai um pouco mais para o pessoal de nível 1, que é a partir dos 9 anos até o ensino médio.
Que bom, né? Isso. Já vão desde sempre, né? Desde muito cedo, já acostumados com essa parte tecnológica, bem legal.
Isso, a ideia é que eles sejam introduzidos nessa área com a estratégia de educação de mão na massa, né? É. E também para conseguir trazer aqueles conceitos que eles aprendem em sala de aula, de matemática, um pouquinho de física, mecânica, e até a gente entra na parte de geografia, de linguagens, né? Quando a gente vai estar desenvolvendo um código, a gente precisa ter aquela noção lógica de linguagem. Então, já introduzindo com eles essa aplicação desses conceitos que eles estão aprendendo em sala de aula. Então, esse caráter multidisciplinar da robótica traz essa transformação da forma de aplicar os conceitos, né?
É uma forma também, professora, dos alunos começarem a ter um raciocínio, um processo analítico mais amplo, né? Integrando diversas áreas de conhecimento. Isso é muito importante. E como esses alunos aí de 6 anos a 19 anos, eles se inscrevem? Como que é o processo de participação?
Bom, para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica, quem faz a inscrição são os professores responsáveis pela aplicação ou pelo treinamento das equipes na própria escola. E o período de inscrição da OBR vai até meados de maio, porque a gente já começa com a primeira fase da modalidade teórica em junho. Esse ano foi no dia 7 de junho. E aí os primeiros eventos das etapas regionais da modalidade prática acontecem a partir de junho e vão até setembro.
E teve um recorde de inscrições, né, esse ano, um número fantástico que já foi divulgado, né? Como é que foi isso, professora?
Isso, nós tivemos mais de 200 mil inscrições, né? Então, batendo um recorde que a gente
A população inteira de São Carlos, né?
É.
São Carlos tem 240 mil habitantes, foi quase a população inteira inscrita na Olimpíada. Puxa vida!
Isso, a gente fica muito feliz porque, assim, o processo de inscrição, ele é nominal. Então, são 200 mil nomes inscritos mesmo, para a Olimpíada, para a participação da Olimpíada. Na modalidade teórica, foram mais de 180 mil no país inteiro e mais de 5.100 equipes na modalidade prática. Então, ao falar de 5.100 equipes no país inteiro, são mais de 20 mil crianças participando e montando robôs para poder participar dessa iniciativa.
E vai por todo o país, todos os estados têm essa participação. Como que é essa distribuição, né?
Isso, a gente tem participantes em todos os estados, do Acre ao Rio Grande do Sul, de Roraima ao Rio Grande do Norte. A gente tem uma participação bem grande do pessoal do Nordeste, porque eles têm bastante incentivo nas escolas públicas, especialmente lá com a robótica sendo tratada em atividades extracurriculares. Então, assim, na parte de inscritos, na modalidade teórica, por exemplo, a gente tem o Ceará em primeiro lugar, com mais de 39 mil inscritos.
Puxa vida!
Pois é. Aí depois vem o estado de São Paulo, com 34 mil, e Rio Grande do Norte, com 16 mil. Na modalidade prática, aí a gente já vai falar mais sobre o número de equipes, né? Aí a gente já tem mais equipes em São Paulo. Foram mais de 800 inscritas esse ano.
Equipes.
Então, as equipes são compostas de 2 a 4 alunos.
Tá.
E em Pernambuco, mais de 300. Paraíba também, mais de 300 equipes. Então, todas elas concorrendo por uma vaga na etapa nacional, que vai acontecer depois em outubro no Rio Grande do Sul.
Vocês têm algum entendimento, alguma explicação para esse número tão grande de inscritos, né? De indivíduos e também de equipes? Vocês imaginam que isso aconteça assim, nesse volume todo, por quê?
As Olimpíadas Científicas, elas estão em voga, né? Assim, como uma forma de trazer, de ampliar o alcance do conhecimento que as crianças estão tendo dentro da sala de aula.
Uhum.
E eu acho que essa parte da robótica, especialmente, ela tem tido uma ênfase maior na hora que a gente trabalha com essas questões educacionais do mão na massa, do trabalhar com questões como trabalho em equipe, desenvolvimento de estratégias para alcançar um objetivo. Então, aí a gente foge um pouquinho daquela estrutura mais direcionada, assim, da Olimpíada de Matemática, de Física, por exemplo, que é bem específica.
Então, atividades mais clássicas, né?
Mais clássicas, e a gente amplia isso para todas as pessoas. Então, aí as crianças, a gente percebe que nas escolas, muitas vezes, as crianças selecionadas para participarem dos projetos de robótica não são aquelas que têm um destaque acadêmico especialmente direcionado. Mas algumas escolas têm trabalhado, inclusive, com pegar as crianças que têm problema acadêmico para colocar nessa iniciativa e conseguir transformar a percepção dele do que é a escola.
Do que ele é capaz, de como é gostoso estudar, né?
Isso.
As duas coisas, bem interessante.
E, professora, essas crianças e adolescentes, eles participam dessa etapa nacional. que depois vai ter etapa internacional, é isso? Como que são essas etapas?
Isso. Na modalidade teórica, a gente só tem a Olimpíada Brasileira de Robótica, Olimpíada de Robótica Teórica aqui no Brasil. Então, aí a gente tem a fase 1, onde ela é dividida em 6 níveis, na verdade. Então, desde o primeiro aninho do ensino fundamental até o ensino médio, né?
Sim.
E aí, na fase 1, até o nono ano, todos participam do primeiro ao ensino médio. E aí, para a fase 2, passam aqueles melhores classificados do ensino médio. Na fase 2, os melhores classificados de cada um dos estados ganham uma vaga para um mini curso que acontece junto com a etapa nacional da modalidade prática. A modalidade prática, ela já é dividida em vários eventos, né? Então, a gente tem mais de 80 eventos esse ano acontecendo, onde, dependendo da distribuição do número de equipes, a gente tem etapas regionais que classificam equipes para as etapas estaduais e que aí, depois das estaduais, a gente tem a etapa nacional. Na etapa nacional, que vai acontecer no Rio Grande do Sul esse ano, em outubro, a gente vai ter são 50 vagas para nível 1, 50 vagas para nível 2. Então, essas equipes estão todas lutando por essas 5 mil equipes estão todas competindo por essas 50 vagas de cada nível aí.
E aí depois vai para essa etapa internacional.
Isso. Aí o campeão do nível 2 vai representar o Brasil, né, na categoria Rescue Line da RoboCup, que é a maior competição de robótica do mundo, onde é uma disputa bastante acirrada, a categoria com maior número de vagas assim, de países, que no fim são 38 somente. Uhum. Então a gente tem uma vaga lá. E essa experiência internacional, né, para esses estudantes é fantástica, porque eles entram em contato com estudantes da mesma idade, né, mas de todos os países, com estratégias diferentes, com tecnologias diferentes. Então é um avanço muito legal para eles.
E a UFSCar tem uma participação já antiga, né, na organização dessa Olimpíada, porque o professor Sérgio Arouca era o responsável, agora é a senhora. Dá uma sequência boa aí para a UFSCar.
Isso, o professor Rafael Arouca, ele começou...
Rafael, desculpa.
Então, o professor Rafael Arouca começou na Olimpíada Brasileira de Robótica em 2015 como coordenador da modalidade teórica. É. E aí, depois, ele foi alçado a coordenador geral em 2017, e eu entrei como vice. E aí, 2018 e agora 2019 também, eu estou como coordenadora geral. Eu participei quando ele estava como coordenador geral, eu era coordenadora da modalidade teórica também. Então a gente já vem com esse histórico aí de participação e de colaboração na organização e na gestão da Olimpíada Brasileira de Robótica.
É porque é uma atividade intensa, né? Porque agora a senhora está dizendo que agora serão 80 eventos?
É, a gente já começou com os eventos em junho. Então, a gente já teve uma dezena de eventos em junho e agora julho dá uma parada, porque as escolas param, sim, né? E agora, essa semana, a gente já tem evento no Paraná e aí começa essa loucura, um atrás do outro. Tem alguns fins de semana que nós vamos ter 5 eventos acontecendo ao mesmo tempo no país inteiro. Então, é bastante puxado.
É intenso, né? É.
Então, a expectativa para esses eventos todos e principalmente para os resultados é uma expectativa muito boa, né? Que a coordenação tem, né? E espera. Eu acho que a cada ano vai crescendo mais o envolvimento das pessoas e os resultados cada vez melhores, né, professora?
Isso. A gente tem a vantagem desses resultados serem bastante amplos, né? Mesmo que as equipes não ganham medalhas, elas estão aprendendo muito participando daquele evento. Tanto do trabalho em equipe, como com a participação da competição com cooperação mesmo. E a parte da modalidade teórica que traz para a aplicação da robótica os conceitos de sala de aula, né? Então, a gente prevê um crescimento contínuo. Agora já na próxima semana a gente tem o resultado dos classificados da fase 2, que vão fazer a prova no dia 23 de agosto. E esse mês de agosto e setembro, enorme quantidade de eventos.
Qual seria, né, a minha pergunta, né, um tipo de um cronograma ou quais são os períodos e as datas aí para esse segundo semestre? Para avisar os nossos ouvintes, da nossa comunidade interna e externa.
Então, aí já na próxima semana, a gente tem os resultados da fase 2, onde sai a lista de classificados do ensino médio, aí que vão realizar a prova no dia 23 de agosto nas instituições de ensino superior definidas como sedes regionais. E aí, durante agosto e setembro, a gente tem as etapas regionais e estaduais da modalidade prática. E em outubro, do dia 22 ao dia 26, a gente vai ter a etapa nacional, junto com a competição brasileira de robótica, que envolve outras categorias, inclusive de nível universitário, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Muito bem.
Isso. Também temos uma feliz notícia, que a professora foi convidada para compor o comitê de organização do RoboCup de 2020. Isso é uma honra e para nós é uma alegria saber que a nossa professora, que coordena a Nacional, está sendo convidada internacionalmente para colaborar nessa área que tanto favorece a motivação dos alunos, ao processo de aprendizagem, né? As novas tecnologias, essa questão também de ter aí essas atividades em equipe faz com que realmente as crianças, adolescentes e até mesmo, né, o pessoal da graduação, que nessas competições maiores, desenvolve esse processo, né, que eu gostei muito a professora colocar, num processo de colaborar, né, e competir. E isso feito muitas vezes simultaneamente, né?
Exatamente.
Então, tem um desenvolvimento muito grande, né, dos nossos jovens.
Como que é a participação da senhora nesse... cadê? Perdi ele aqui, olha. Que a reitora acabou de falar que é na organização, no comitê de organização do RoboCup.
Isso. Desde quando eu assumi a coordenação geral, a gente tem participado como colaboradora, como voluntária internacional nas etapas da RoboCup, né? Então, ano passado a gente foi para Montreal, esse ano a gente participou em Sydney. E aí a gente, com a experiência que a gente tem aqui no Brasil, o nosso evento é muito maior do que de todos os outros países, né? A gente acaba agregando algumas coisas da nossa experiência. Então, acho que com essas informações, assim, com esse trabalho, uhum, o pessoal acabou percebendo que a nossa colaboração pode ser interessante e indicou o meu nome para participar da organização do próximo evento em 2020.
É bom, né? Porque vários paradigmas sendo quebrados, posso dizer, né? O número de brasileiros envolvidos nas Olimpíadas, né? Nesse volume todo, isso, que a senhora está colocando que é a maior que tem, né? Que nos outros países eles não têm esse volume todo, que é, uhum, muito bacana. A participação dos estados, né, que não estão no eixo Rio-São Paulo, o que também é muito legal. E a gente não ficar espantado de ter uma mulher coordenando eventos desse porte, né, reitora?
Isso, e o próximo que vai ocorrer vai ser na França?
Isso, em Bordeaux, em 2020, em junho.
Isso.
Nós temos que chamar muito ela de novo para vir ao Reitoria.
É, inclusive, quando nós já tivermos os resultados, o andamento da etapa nacional e internacional, eu acho que sempre a gente poderia estar convidando a professora Tatiana para vir aqui, para informar aos nossos ouvintes, à nossa comunidade interna e externa, o desenvolvimento de todo esse processo, de toda essa Olimpíada, tanto nacional quanto internacional, as participações.
Sem dúvida, nos atualizar, né, reitora?
Isso. E nesse sentido, a gente só tem a agradecer, eu agradeço em nome da UFSCar a sua participação, a sua colaboração para a nossa sociedade e principalmente favorecendo aí, né, o desenvolvimento, a formação dessas crianças e desses adolescentes brasileiros.
Obrigada pela oportunidade, professora, obrigada, Estela. Eu acho que é uma atividade de extensão da universidade com uma amplitude muito grande que a gente precisa divulgar para conseguir maior alcance mesmo com, em todas as escolas.
Muito bem. Eu agradeço a presença das duas, da reitora Wanda Hoffmann, da professora também a Tatiane Pazelli, que é coordenadora geral da Olimpíada Brasileira de Robótica no biênio 2018 e 2019. Agradeço a vocês todos que estão nos ouvindo. Não se esqueçam que vocês podem mandar sugestões para o nosso programa, podem mandar perguntas também, né, reitora? E essas perguntas e sugestões devem ser feitas através do e-mail imprensa@ufscar.br, vou repetir, imprensa@ufscar.br, e nós estaremos de volta na próxima sexta-feira, a 13h, sempre aqui na Rádio Ufscar. Até lá.
Você escutou Reitoria no Rádio, programa coproduzido com a CCS, Coordenadoria de Comunicação Social da Ufscar.